Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Olá, eu sou a Giovana Giambelli e a partir de agora você acompanha comigo a história do paranaense Cesare Manzueto Júlio Lattes, mais conhecido como César Lattes. Ele se tornou mundialmente conhecido como uma descoberta inédita na área da física, mas gostava de dizer que não era cientista, preferia ser chamado de professor.
A palavra cientista me incomoda um pouco, dá a impressão de professor Pardal. E também do camarada, né? O cientista é um ser amoral. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com a descoberta dele. Então eu não sou cientista, eu sou professor.
Essa é uma fala de Lattes em 1995, em uma entrevista ao programa Meu Paraná da RPC. Nascido em Curitiba em 11 de julho de 1924, César Lattes graduou-se em Física e Matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, e com apenas 19 anos, já tinha trabalhos publicados em revistas internacionais de física falando sobre a origem dos elementos do universo. Casado com Marta Siqueira Lattes, teve 4 filhas. Ele começou a carreira na década de 40, no Departamento de Física da USP. Mas foi na Inglaterra que Lattes começou as pesquisas que o levaram à principal descoberta dele, uma nova partícula chamada Meson Pi, agregando conhecimento, assim, à chamada física de partículas elementares. Mas, assim como eu, você deve estar se perguntando o que é essa partícula? Para explicar isso e também para nos falar um pouco mais sobre o professor Lattes, que após os estudos voltou ao Brasil, que ele tanto admirava, e foi professor na USP e também na Universidade Estadual de Campinas, eu convido a física, professora da Unicamp e ex-aluna dele, Carola Quinelato. Seja muito bem-vinda, Carola.
Ah, o prazer é todo meu, Giovana. É um prazer conversar com você e relembrar a memória e o trabalho e a importância do professor César Lattes, que tanto impactou a minha vida e a ciência no Brasil.
Que bom, Carola, receber você aqui. Carola, então, para a gente começar essa nossa conversa, antes de nós falarmos das descobertas do Lattes, conta um pouquinho para a gente sobre como que você conheceu o professor e como é que eram as aulas dele. Ele era muito exigente com vocês?
Essa é uma história muito boa. Tem que voltar uns 50 anos atrás, quando eu era aluna da Unicamp, e nós, a minha turma, meus companheiros, nós soubemos que ele iria dar aula para a gente de estrutura da matéria. Então, imagine nós, com 20 anos, sabendo que íamos ter aula com o professor Lattes. Ele já era muito famoso, e eu me lembro como hoje, ele dava aulas às terças e quintas à tarde, às 4 horas, e a gente prestava uma atenção assim máxima nas aulas dele. Ele era um professor extremamente exigente, ele não tratava alunos assim como uma mãe, não. Ele dava a matéria, ensinava os conceitos, cobrava. Era muito divertido porque ele também vinha acompanhado nas aulas com o Gaúcho. Gaúcho era o cachorro perdigueiro dele, que o acompanhava na Unicamp para cima e para baixo, e é o cachorro que mais ouvia e mais sabia de física do mundo, porque ele assistia todas as aulas. Era muito divertido, era realmente muito divertido. E o importante, eu acho que o que nos marcou, nós, alunos dele, é que ele tentava realmente caprichar na nossa formação, nos conceitos. Ele nos preocupava muito em alisar e tornar a aula mais simples para o aluno. Não, ele realmente tentava passar conceitos de física para a gente, topo de linha, assim, conhecimento moderno, era realmente muito, muito bom para a formação da gente.
Que legal essa lembrança, Carola, de você falar sobre o Lattes dentro da sala de aula, enfim.
Ele, uma terça-feira, ele chegou e foi dar um ponto, um tópico para a gente, E nós lá prestando a máxima atenção, mas eu confesso que ninguém entendeu nada, né? Entramos mudos e saímos calados. Aí no final, ele acabou a aula, tal, a gente falou: "Puxa vida, não entendemos nada do que ele tentou explicar para a gente." Aí na quinta-feira, ele voltou e falou assim: "Bem, eu percebi que vocês não entenderam nada da aula da terça-feira, então eu vou começar de novo." E ele recomeçou a aula do começo com a máxima paciência, explicou tudo novamente com toda a paciência e foi ótimo. Aí a gente conseguiu entender melhor, mas foi muito divertido ele chegar e falar assim: "Vocês não entenderam nada, eu percebi."
Que legal essa lembrança, Carola, né, desse tempo em que ele estava na graduação, enfim. Carola, então agora a gente vai falar especificamente sobre essa descoberta dele. A matéria, né, você como física pode nos dizer também, é tudo que ocupa lugar no espaço, tem peso, as árvores, as bactérias, a madeira, nós seres humanos, né, nós somos todos matéria. E essa descoberta do Lattes, ela tem a ver justamente com isso, com as estruturas que compõem a matéria. E para gente, leigos em ciência, o que que é o mesonpi? Como é que ele está presente no nosso dia a dia?
Olha, não é uma coisa muito simples, né? Mas tem exatamente a ver com a estrutura da matéria. E é um tópico assim muito interessante para você entender realmente a importância da descoberta do professor Lattes. A gente tem que voltar um pouco no começo do século XX. Então, há 100 anos atrás, que a gente, há 100 anos atrás, já conhecia que a matéria era composta de átomos, como a gente aprende na escola, e sabia que tinha núcleo de átomos, elétrons orbitando, andando, girando em volta. Essa era a ideia que a gente aprendeu no começo, há 100 anos atrás, 1920, vamos dizer assim. 1930, já descobriu-se uma outra partícula elementar, que é o nêutron, e sabia que tinha dentro do núcleo dos átomos prótons e nêutrons. Mas isso representava um problema, tá? Por que um problema que aparentemente insolúvel? Porque você aprende na escola que cargas elétricas iguais se repelem. Então, você sabendo isso, você tem lá um núcleo que tem prótons e prótons têm carga. Então, como é que você vai colocar um monte de prótons juntos se um repele o outro? Eles não querem se juntar para formar alguma coisa, eles não se ligam. Então, no começo da década de 30, um japonês, um físico japonês que se chamava Hideki Yukawa, previu, por teoria, fazendo cálculos, previu a existência de uma partícula que, nas contas dele, teria uma massa entre a massa do elétron e a massa do próton. Então, no meio. Então, aí veio a palavra meso, né? Meso é no meio. Uma partícula com massa entre a massa do elétron, que é levinho, e a massa do próton, que é mais maçudo, né? 1840 vezes maior a massa do próton. Então, aí surgiu a ideia do meson. Mas isso era teoria. E a física, Giovana, não funciona com teoria. Você tem que fazer experimentos, você tem que observar, você tem que ver o que a natureza revela para você. Então, você faz experimentos. Ótimo. Aí descobriu-se, logo no fim da década de 30, uma partícula com essa massa, entre a massa do elétron e a do próton. Mas essa partícula não tinha essa capacidade, esse comportamento de ser uma cola, de juntar partículas, prótons, dentro de um núcleo de átomo. E só mesmo com os experimentos que o professor Lattes fez ao final da década de 40, que se revelou, que se observou a evidência da existência como é de uma partícula como essa que o japonês Yukawa havia previsto anteriormente. Então, Lattes fez esse experimento em Bristol, no laboratório do professor Cecil Powell, e com outros físicos, como, por exemplo, o amigo dele, o Giuseppe Occhialini, que também nos visitou em Campinas, uma oportunidade. Então, esse time fez esses experimentos em Bristol, comprovando na evidência experimental, observando a existência do meson pi. E o meson pi é, então, importante porque ele é a cola, né? Ele é o responsável pela força nuclear para juntar os prótons e compensar aquela tendência de um próton para cada lado. Não, os mésons fazem os núcleos existir, conseguem estabilidade para os prótons se juntarem formando um núcleo atômico, os prótons e os nêutrons se juntarem. Então, a importância da partícula é essa, né? Sem ela não teria uma matéria estável, você não teria nem os átomos como nós os conhecemos.
Então, isso seria uma espécie de massa que une esses núcleos e esses núcleos formam a matéria, né?
Esses mésons, eles atuam num cenário muito, 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 muito pequeno, porque eles atuam a distâncias muito pequenas, então elas atuam dentro do núcleo do átomo, tá? Então, é uma força que você não vai sentir na escala cotidiana nossa, é uma força que é importante para dimensões muito pequenininhas, como são as dimensões do núcleo atômico.
Então, Carlota, sobre meson pi, essa descoberta, né, eu acho que vale a gente destacar que o Lattes tinha só 23 anos e ele estava junto com o físico italiano Giuseppe Occhialini, que você disse que foi até Campinas, e ele estava compondo a equipe do cientista inglês Cecil Powell. A descoberta rendeu um Nobel de Física, depois do Lattes insistir nessa pesquisa e provar a existência dessa partícula, né, Carola? E como é que foi essa descoberta, em especial a repercussão desse prêmio? Assim, se você puder nos falar sobre como foi essa insistência do Lattes, o que ele fez para descobrir essa partícula e também a repercussão desse prêmio.
O trabalho original do Lattes foi assinado Lattes, Occhialini e Powell, né, nessa ordem, que por sinal é a ordem alfabética que o Lattes sempre primava assinar em ordem alfabética, Lattes, Occhialini e Powell. Foi um trabalho publicado em 1947 que mostrou as primeiras evidências dessa descoberta da partícula e o Lattes teve uma influência importantíssima no próprio experimento que revelou a partícula. Ele teve duas ideias muito importantes. Uma é de melhorar o detector, que no caso eram chapas fotográficas, ele fez adicionou uma substância para tornar as chapas mais sensíveis, né, que era muito importante na época. E a outra foi que ele expôs esses filmes, essas chapas fotográficas, em altura de montanha. E foi ele que descobriu uma montanha na Bolívia, 5 mil metros de altura, onde ele expôs e então detectou a maior parte dos pions, expondo os detectores aos raios cósmicos a 5 mil metros de altura. Então, essa contribuição dele foi seminal, foi muito importante. A repercussão foi enorme do trabalho em si, do trabalho na Nature. Lattes foi imediatamente assim, alçado para uma celebridade entre os físicos, tanto que ele foi convidado em 1949 a ir aos Estados Unidos, onde ele participou, junto com um físico americano, da descoberta do meson pi em aceleradores, então produzindo artificialmente essa partícula numa máquina, vamos dizer assim. Então, esses dois trabalhos, tanto a descoberta no laboratório em Bristol, no laboratório inglês, quanto a descoberta da produção artificial, já tornavam Lattes merecedor de um reconhecimento internacional, que ele obviamente teve. Quando ele retornou ao Brasil, ele já tinha sido capa de jornais, de revistas, e era uma celebridade no Brasil também, tá? Mas ele voltou para contribuir para a ciência brasileira.
E a gente pode imaginar como essa descoberta deixou o Lattes feliz. Ele relatou em uma entrevista ao programa Meu Paraná da RBC em 1995 essa emoção.
E não foi alegria, não. Eu fiquei encarando gargalhada aquele dia. Só quero ver a cara daquele inglês lá, né, quando chegar essa notícia. Acabou a foguetória dele.
As pesquisas de Lattes renderam a ele diversas premiações, como o Prêmio Einstein em 1950, o Fonseca Costa, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Também podemos mencionar o Prêmio da Academia de Ciência do Terceiro Mundo em 1988. Mas uma das mais marcantes homenagens ao físico paranaense é que o sobrenome dele foi atribuído ao maior sistema de currículos virtuais, criado e mantido pelo CNPq, a plataforma Lattes. O pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná, o Rodrigo Arantes Reis, nos conta um pouquinho mais sobre o que é essa plataforma e a importância dela para a pesquisa e também para as instituições de ensino.
Então, o currículo Lattes, ele é uma plataforma estruturada pelo CNPq, coordenada pelo CNPq, que integra, né, e articula todos os currículos dos pesquisadores do Brasil inteiro, nos mais diferentes níveis, desde a graduação, né, então estudantes de iniciação científica, pós-graduação, estudantes de mestrado, doutorado, e os pesquisadores que atuam em universidades, institutos de pesquisa e até empresas. Então, nesse currículo Lattes, os pesquisadores, eles colocam toda a sua produção. Então, quais são as linhas de atuação, os projetos que eles participam, as redes que são articuladas, né, com projetos com diferentes instituições, com pesquisadores de outras universidades do Brasil, do mundo. Eles colocam os artigos e produções desenvolvidas. Então, a gente tem os artigos científicos, livros, capítulos de livros, as produções técnicas que são desenvolvidas pelo pesquisador, e também os produtos de divulgação científica, né? Então, recentemente ali, mais ou menos uns 12 anos atrás, o CNPq passou, o currículo Lattes passou a integrar também as produções na área de divulgação e popularização da ciência. Então, no currículo Lattes, os pesquisadores todos colocam a sua produção, a sua trajetória acadêmica, os projetos em que atua. E por que que isso é especialmente relevante? Assim, primeiro que o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema de currículos de pesquisa integrados, né? Então, a gente não, isso não é um hábito frequente em muitos locais. Então, ele é uma situação super exitosa, comparado aí com outros países, mesmo países que são mais fortes na área de pesquisa. E o currículo Lattes hoje serve no Brasil, para além dos pesquisadores se apresentarem suas produções, também nos processos de avaliação. Então, todos os processos de avaliação de projetos, para as diferentes agências de fomento, e aqui a gente está falando para as agências de fomento nacionais, como o CNPq, a CAPES, para as agências de fomento estaduais e até mesmo agências de fomento particulares, né, ou privadas, como por exemplo os institutos de fomento à pesquisa privados, eles usam o currículo Lattes para fazer essa análise da produção, das áreas de atuação e definir quais seriam os projetos contemplados a partir desse currículo dos pesquisadores. Então, ele é uma plataforma extremamente importante, extremamente eficaz para a divulgação e para o conhecimento, para o censo, né, da pesquisa e da produção científica que existe no Brasil hoje. E no ano passado a gente teve uma situação do CNPq com um problema na área de TI, onde o currículo Lattes ficou um tempo fora do ar, né, e foi logo na sequência restabelecido pelo CNPq, né, a gente ficou aí cerca de 2 semanas, um pouco mais, com o sistema fora do ar. Isso mostrou muito para a gente, trouxe para a gente o papel que o currículo Lattes tem, né? Porque gerou uma preocupação muito grande por parte de toda a comunidade científica na análise dos projetos, na identificação dos possíveis parceiros, na articulação das publicações. Então, isso mostra aí esse papel do currículo Lattes, que é uma plataforma, um patrimônio aí da ciência brasileira bem gerida pelo CNPq.
E por falar em educação, o César Lattes, tema do nosso podcast, sabia da importância dela para o desenvolvimento da sociedade. Ouça a seguir o que ele falou sobre o tema em 1995.
O que o senhor acha que o governo deveria fazer para melhorar a educação no Brasil?
Eu acho que os economistas que ficam dando opiniões para o governo deviam dar ao governo um plano que não se preocupasse em maximizar lucros de empresa, se preocupasse em maximizar a educação do povo. Porque com educação, qualquer um vai depois. Educação, não estou falando de ensino.
E com essa reflexão do Lattes, que permanece fazendo sentido praticamente 27 anos depois, eu encerro o Pod Paraná dessa semana. Carola, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
Eu agradeço o convite e foi um prazer conversar com você.
E antes da gente encerrar, eu destaco aqui que o físico César Lattes morreu em 2005, em Campinas, aos 80 anos. A nossa despedida vai ser embalada pelo samba enredo que a Estação Primeira de Mangueira dedicou ao César Lattes em 1947. Ciência e Arte é uma parceria de Cartola e Carlos Cachaça. Mas em 1997, ela foi regravada pelo Gilberto Gil no álbum Quanta, premiado com o Grammy na categoria World. Até mais!
Os homens que escreveram tua história, conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais. Quero neste pobre enredo reviver.
Este episódio foi apresentado e produzido por Giovanna Giombelli, com assistência digital de Lucas Ravel. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.